Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Nasceu em Trieste, mas um semestre Erasmus na cidade de Lisboa levou Ana Maziello a apaixonar-se pelo nosso país. Regressou à Itália para acabar a licenciatura em Línguas e Literaturas e, assim que pôde, veio para Lisboa.
Eu sou italiana, sou de uma cidade que se chama Trieste, que fica no nordeste da Itália. E ali estudei, durante a licenciatura, línguas e tradução. E uma das línguas era português, por isso eu sempre gostei de português e fiz o Erasmus em Lisboa. Depois, quando acabei a licenciatura, eu percebi que queria fazer um mestrado não em línguas, mas em sustentabilidade ambiental, decidi que eu queria fazê-lo em Lisboa, porque mesmo gostei muito, muito da cidade, das pessoas, da língua, da cultura e de tudo. Por isso eu voltei para fazer um mestrado no ISCTE. E depois fiquei. Comecei também o meu percurso Zero Waste em Portugal, por isso houve esta forte conexão com este país, porque esta mudança de vida para mim foi tão importante e foi importante começá-la aqui. Acho que Portugal é um país que está no caminho certo da sustentabilidade. Acho que há muitas, muitas oportunidades para pessoas que querem trabalhar nesta área. E porque também comecei depois os meus projetos de sustentabilidade aqui em Portugal, não sei, faz simplesmente sentido eu ficar aqui. Por agora, vamos ver no futuro, não sei.
Já a viver em Portugal, foi através de um vídeo que se tornou popular nas redes sociais que Ana despertou para a mudança. A história da ambientalista norte-americana Lauren Singer e do seu pequeno frasco com o lixo gerado durante um ano fez com que Ana percebesse a importância de um estilo de vida mais sustentável.
Então, eu acho que sempre tive alguma sensibilidade neste tema, porque o meu pai é uma guarda florestal, e a minha mãe é uma assistente social, por isso acho que faz todo sentido eu ser agora ativista e interessada em tópicos ambientais e sociais. Mas tudo começou, assim, o meu ativismo e a mudança real dos meus hábitos, quando vi um vídeo que era viral no YouTube, da Lauren Singer, que é a fundadora da Trash is for Tossers, e ela estava a mostrar um frasco cheio de lixo. E eu não estava a perceber porque é que este vídeo era tão famoso numa rapariga nos Estados Unidos a mostrar lixo num frasco. E fiz uma pesquisa, comecei a interessar-me sobre Zero Waste e percebi que é mesmo uma forma simples e eficaz para reduzirmos o nosso impacto no ambiente. Depois dali, claramente, comecei a aprender sobre também a importância da dieta, reduzir os produtos animais, o impacto da moda, reduzir a fast fashion, comprar mais em segunda mão, apoiar marcas sustentáveis e vários tópicos, né? Depois eu acho que quando uma pessoa começa com uma área, depois muda também e cobra um bocado todas as áreas da sustentabilidade.
Para não desistir, para se autorresponsabilizar e sentir alguma pressão positiva dos outros, Ana decidiu criar uma conta no Instagram, na qual ainda hoje partilha os seus pequenos gestos para uma vida mais sustentável.
Então, criei a conta para me responsabilizar pelos meus actos. Por isso, não queria começar este caminho e depois de uns meses, não sei, uma semana, já dizer, ok, não, é too much. Mas para mim não quero mais. Eu achei que criando esta conta e partilhando foto, não sei, a comunidade talvez ia ajudar meus amigos e famílias. Eu não estava à espera de ter uma comunidade, mas que ia ajudar-me a continuar e a encontrar a força e a energia para não parar, né, neste caminho.
Fã dos filmes da Disney desde que se lembra, foi nesse universo que encontrou a inspiração para o nome do seu projeto Hero to Zero.
Foi isso, eu adoro a Disney, né? E adoro essa música, mas no filme da Disney, o Hercules vê a palavra hero como uma coisa incrível, e eu lembro-me que ele tem muitos objetos, muitos sapatos, e antes ele considerava-se zero. Para mim é o contrário, por isso para mim talvez, hero eu era antes, quando tinha muitas coisas, mas agora estou no caminho de to zero. Para mim faz mais sentido ir do hero ao zero.
Depois, desafiada pela sua colega de casa, Ana começou a fazer dumpster diving, ou seja, a procurar alimentos em bom estado dentro de caixotes do lixo junto aos supermercados. De vegetais a produtos gourmet, Ana encontrou de tudo um pouco.
Estava a morar em Lisboa. Os meus colegas de apartamento já faziam isso há algum tempo e uma das minhas colegas de apartamento desafiou-me a experimentar. E eu achei, pronto, porque não? É uma forma também para reduzir o desperdício. Eu não fazia ideia da quantidade de comida que ia ser desperdiçada. E aceitei. Fomos passear em Lisboa, depois da hora em que os supermercados fecham, e fomos assim a ver o que estava nos caixotes fora dos supermercados. E o que encontramos foi chocante. Na minha primeira noite de dumpster diving, fomos só num supermercado, encontrei 5 caixotes cheios de comida. É mesmo muito bom estado. Havia frutas, legumes, também bebidas, de tudo. E ainda me lembro que não queria deixar nada ali. E trouxemos para casa sacos e sacos que eram tão pesados que depois tive dores nos ombros durante mais que um mês. Dessa vez acho que era isso, mas depois, durante os anos em que eu fiz dumpster diving, encontrei de tudo. Encontrei também produtos animais, carne, peixe, ovos, muitos, muitos ovos, queijo e também tofu, muita comida biológica, porque depois começamos a fazer dumpster diving só em supermercados biológicos. Óleo muito, muito caro, que era tipo 60 euros por litro, chocolate, rebuçados, cerveja, de tudo. Eu sempre vi esta comida como comida. Até meia hora antes estavam dentro do supermercado, sabes? Não, é comida, não é lixo, este é o ponto. Mas eu também não vejo quase nada como lixo. Para mim tudo tem imenso valor. Também as embalagens, o plástico, pedacitos de papel. Nada é lixo, nada dá-me esta sensação de sujo, de coisas que não têm valor, que não devíamos tocar. E por isso não aconteceu com a comida.
Outra das preocupações de Ana Maziello foi sempre o desperdício causado pelos guarda-chuvas. Acumulou uns quantos em casa e, quando já não sabia o que lhes fazer, criou um corta-vento. Depois surge a ideia para a R-Coats, uma marca de produtos produzidos a partir dos guarda-chuvas que encontra na rua.
Então, isto também começou no início deste meu caminho Zero Waste. Então, era na altura de eu ver tudo como uma coisa com muito valor e nada como lixo. Estava a passear em Lisboa, era inverno. Comecei a reparar que havia guarda-chuvas partidos em todo o lado, na rua, nos caixotes, mesmo em todo o lado. E eu sabia que eles não são recicláveis, porque tem vários materiais, né? Tem metal, tem poliéster, tem madeira às vezes. E por isso iriam ser incinerados ou acabarem aterros, né? Em Lisboa, incineração. E não queria que isto acontecesse, por isso comecei a levá-los todos para casa, sem saber o que ia fazer com eles, até o ponto de ter que encontrar uma solução, porque a minha casa, pronto, era um quarto nessa altura, era um quarto muito pequeno, eu já tinha mais ou menos 30 guarda-chuvas, por isso era um armazém, não conseguia andar, não conseguia abrir as portas. Por isso era mesmo necessário encontrar uma solução. Eu fiz uma pesquisa, vi que ninguém estava a fazer casacos. Já vi alguns projetos que faziam, por exemplo, tote bags ou acessórios mais simples, mas não roupa. E achei um bom desafio. Por isso comprei uma máquina para costurar e passei imensas horas no YouTube a ver tutoriais de costura, tipo costura for dummies. E pronto, aprendi as bases. Nunca aprendi muito bem a costurar, mas foi suficiente para fazer um primeiro casaco, era mais um corta-ventos, e chamei-lo R-Coat. Então, coat, porque comecei com casacos, e R, que representa os R's do Zero Waste, por isso era reaproveitar, reciclar, reduzir o desperdício. Para mim fazia muito sentido este nome, e ainda gosto depois de 2 anos.
Sem formação na área da moda ou dos negócios, foi com a ajuda de Jasmine que Ana conseguiu transformar a R-Coat numa marca.
Então, eu comecei este projeto para reduzir o desperdício do guarda-chuvas, mas nunca tinha este sonho de criar uma marca de moda. Nunca, nunca, nunca. Mas a resposta das pessoas foi tão boa e tinha tanta energia por parte das pessoas que eu percebi que era um projeto que eu devia continuar. Por isso comecei a ir a eventos de modo sustentável para conhecer pessoas e foi mesmo num destes eventos que conheci a Yasmin. A Yasmin, nessa altura, estava a fazer um mestrado e a tese de mestrado em moda circular e achei perfeito. Ela já tinha experiência com marcas, também com styling, com branding e são todas aquelas skills que eu não tenho. Por isso achei uma combinação perfeita e agora também acho que somos um dream team. Durante um ano, o último ano, ou mais, 15 meses, trabalhamos na nossa marca e vamos lançar a loja agora mesmo, em poucos dias. O nosso primeiro produto é um casaco, que já não é um simples cortamento. Agora tem forro, que são sobras industriais que resgatamos numa indústria têxtil do norte de Portugal. Fica aberto, tem botões e tem uma estrutura e uma qualidade muito melhor que os cortamentos que eu fazia no início. Depois também decidimos fazer acessórios, como chapéus, também feitos com guarda-chuvas partidos e sobras industriais. Também temos uma pequena coleção de calções, feitos com outra marca de Lisboa, claramente sempre com guarda-chuvas. E o nosso plano é fazer muitos mais produtos. Estamos a testar agora brincos feitos com a parte de plástico duro dos guarda-chuvas. Temos conseguido uma parceria com um projeto muito fixe que se chama Recycle Lab. E derretemos o nosso plástico dos guarda-chuvas com plástico de tampas de garrafas e depois temos escolhido o design e eles fizeram o corte para ter o design do brinco que mais gostamos, mas ainda está em fase de teste.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.